Polícia, Política, Comunidade e Unidade Móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresenta Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Programa do Britão, agora na Super Rádio União.
Muito bem, Programa do Britão tem oferecimento... Comercial Bandeirante, Casas Estrela. Hoje, meu caro Britão, hoje comemora-se o dia do rádio.
Boa
tarde, Britão.
Boa tarde, Marco Aurélio. Mais uma semana, uma segunda-feira, dia 13 de fevereiro do ano de 2017. Divino, o Marco Aurélio Show, aqui na técnica. Valeu, Estejo, na Unidade Móvel, dando aquele brilho todo especial no dia a dia. O Departamento Comercial, Marcelo Rodrigo Maltauro, atendendo o povo com muito carinho, com muita responsabilidade, com muita simpatia, a competente Aninha Cabral. Setor Político Policial, Genunes, comandando esse timaço de comunicação, Kaique Agostini. Uma boa tarde para você, uma boa sintonia. Tempo amanheceu com 17 graus. Máxima está marcando quanto, Marco? Eu tenho 25 aqui no meu e você aí.
É, nesse momento aqui, marca 26 graus, segundo se me para.
26, aí por um, rapaz. Parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas. E prepare a sombrinha e guarda-chuva que vai ser a semana inteira assim, viu, gente? Terça, quarta, quinta-feira, sempre assim. Gilmar, Terezinha Guerra, chegando nesse momento, abraçando carinhosamente. Boa tarde, Gilmar, fala aqui comigo.
Oi, boa tarde, tudo bem, Britão?
Como é que tá as crianças, como é que tá os netos?
Nossa, isso tá mais ou menos que nem você, né? Babando, a gente baba, né? Não tem jeito.
Como é que tá a saúde?
Tá indo, ó, saindo do médico, indo pro outro, mas vai assim...
A gente que nem carro velho, né? Arruma o acelerador, estraga a embreagem. Arruma a embreagem, estraga o freio.
É mais ou menos isso, né? E aí, o que eu quero dizer assim, ó. É só se cuidar.
Só, né?
É, só se cuidar que vai embora.
Tá bronzeada? Pegou
um solzinho? Nossa, um dia. Um dia fez isso.
Deu uma corradinha.
Deus do livre, não é bom, não é bom mesmo.
Prazer ter aqui, minha irmã.
Prazer ver você e um beijo para todos os ouvintes aí da 1070. É um prazer enorme dar essa passadinha por aqui, Marco Aurélio. Beijo no teu coração.
Beijo.
E de vez em quando, né, até que as pernas me permitam, eu venho.
Beijo, querida.
Beijo.
Tá aí, gente, então, nosso colega que trabalha, Gilmar Teresa Guerra, que eu conheço desde menininha, aos 13 anos. Sempre foi brabinha. Ela era brabinha. Ela sempre foi ela, viu, gente? Ela nunca disfarçou. Sempre foi a Gilmar. Olha, gente. Com a greve dos professores da rede estadual de ensino marcada para o dia 15 de março, o governo do Paraná ganhou um mês para tentar evitar que as paralisações interrompam as aulas das 2.100 escolas no estado. O período será usado para tentar convencer a PP Sindicato, que representa os professores, de que as reivindicações exigidas são inegociáveis desde o início do ano. A entidade, porém, estará mobilizada para convencer a comunidade e liderança dos colégios de que sua pauta é válida. A decisão pela greve foi tomada em assembleia realizada sábado em Maringá. As propostas de parada de atividades já na quarta-feira, dia 15, quando começa o ano letivo, quarta-feira agora, ou de interromper o trabalho a partir do dia 22 desse mês, foram derrotadas na Assembleia. As principais reivindicações dos professores têm relação a um pacote de medidas adotadas pelo governo no início do ano. A primeira delas diz respeito à hora de atividade. O governo diminuiu em 2 horas o período semanal usados para corrigir provas e preparar aulas. Também mudou o sistema de distribuição de aula extraordinária, priorizando professores com alta frequência nos últimos 5 anos. Segundo a PP, isso prejudica servidores que se afastaram por motivo de doença ou para curso de aperfeiçoamento. Por fim, o governo adiou, sem definição de nova data, reajuste salarial prometido para os servidores para recompor a inflação de 2016. Conversamos com o deputado federal Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil do governo Beto Richa, lá em Bituruna, Marcelo Rodrigo Montoro, fez uma bela entrevista com ele, e ele afirmou que o período antes da greve será usado para dialogar com a PP, para mostrar que as reivindicações dos professores não podem ser atendidas nesse momento. Vamos ter um tempo para debater essa possível greve, que nesse momento não tem uma solução, afirmou Rossoni. Rossoni explicou que está difícil convencer a entidade, mas que é uma medida necessária. Estamos com dificuldade de convencer a PP de que não temos condições de oferecer mais do que pagar em dia, fazer as promoções e progressões e pagar o 13º salário. Foram 75 mil atos de progressões e promoções de servidores estaduais, a maioria professores, feitos em janeiro deste ano. Segundo Rossoni, o reajuste salarial prometido só será pago quando a economia do estado melhorar. A economia do Paraná se comportou bem até o meio do ano passado. Depois desacelerou e tivemos um mês de dezembro e um janeiro desastroso. Rossoni diz ainda que as decisões sobre distribuição de aulas e hora de atividade são inegociáveis. O governo defende que está amparado na lei ao diminuir o horário, a hora de atividade, pois o concurso para a contratação dos professores estabelece carga horária de 20 horas relógio de 60 minutos e não 20 horas aula 50 minutos cada, que era o critério utilizado até então para a distribuição. Está claro de que o governo vai trabalhar com isso. Só que a PP Sindicato é muito forte, gente, confesso para vocês. Ligado à esquerda, né? Ligado ao PT, e a greve de professores aqui virou rotina nas escolas do Paraná. Desde 2014, os estudantes têm convivido com pelo menos uma paralisação da categoria por ano letivo. Naquele ano, a greve da categoria teve início em 23 de abril e foi motivada pelo descumprimento pelo governo do estado em relação a compromissos assumidos. Em 2013, a paralisação durou 7 dias. Em 2015, a greve começou em 9 de fevereiro, data prevista para o início das aulas. Entre os cerca de 20 itens da pauta levantada pelos professores, estava pedido para que o governo estadual retirasse do legislativo o projeto de lei que mudava a previdência dos servidores. Após a decisão judicial, as aulas tiveram início em 12 de março, mas foram novamente suspensas pouco mais de um mês depois, sob o argumento que o governo havia descumprimido o item da carta de compromisso. Em 2016, a paralisação começou em 17 de outubro, e meio ao movimento de ocupação das escolas, pelos estudantes secundaristas, a greve foi mantida até 31 de outubro. Agora, conversando com os professores, eu vejo que a categoria está bastante dividida. A PP Sindicato vai ter que se mobilizar realmente para convencer a comunidade e liderança dos colégios de que sua pauta é válida. Pela crise econômica que vive o país, pela carestia que estamos vivendo, pela inflação que está aí, é só você ir nos mercados no dia a dia, você vê as dificuldades. Você vê que o governo cumpriu a sua parte, né, de dar efetivamente progressões e promoções aos servidores estaduais, que paga religiosamente em dia, no último dia útil de cada mês, o pagamento ao servidor público. Não é isso que o professor merece? Também acho. Não é isso que o militar merece? Merece muito mais, eu sei disso. Mas na atual crise que o país vive, recessão nunca vista em 13 anos de um governo de esquerda, e que nós vamos ter 10 anos pela frente para poder voltar o que éramos há 10 anos atrás, tudo isso é complicado. Eu acho que o professor tem que ter a consciência e a maturidade de que até os índices de provas feitas pelos alunos não são aquilo, né? Não são aquilo que poderia ser bem, bem melhorado, né? Mas vamos aguardar. O governo deixou bem claro o Rossoni Bituruna, estava na sua terra, estava no seu chão, pisando na terra preta e vermelha de Bituruna. Olha, o governo está fazendo o que pode. E a PP Sindicato é testemunha de que as portas da Casa Civil sempre estão abertas a hora que eles marcarem. Me marque o dia que a hora nós ficamos a noite inteira conversando. Mas não vamos mentir, vamos conversar olho no olho e mostrar para a população efetivamente a preocupação da categoria que o governo tem para dar e para oferecer. E a receita que está aí caindo assustadoramente no mês passado e no mês, nesse mês de janeiro. Essa foi a tônica da entrevista que tivemos com o Rossoni lá em Bituruna. Quero agradecer ao prefeito Neguinho Nescotel pelo carinho que atendeu nós, junto com o vice-prefeito, o Rebelde, porque o Rodrigo Marcante, eu chamo os dois por apelido, né? Se eu perguntar como é que é o nome do Neguinho Nescotel, eu chamo ele de Neguinho. Sempre chamo ele de Neguinho. E o Rodrigo Marcante sempre chamo ele de Rebelde, porque ele sempre foi Rebelde, jogador de basquete, craque aqui nas cidades. Hoje vice-prefeito de Bituruna, e para economizar dinheiro, ele virou secretário municipal de saúde. Para conter efetivamente, né, e gastar esse salário de secretário, efetivamente, na saúde. E olha, por incrível que pareça, foi a festa da uva e o rodeio crioulo, uma passagem de 8 prefeitos do sul do Paraná. 8 prefeitos. Dos 9 prefeitos, faltou apenas representante de São Mateus do Sul. 9 prefeitos tiveram em Bituruna que fazem parte da Transupar. E mais 2 que não fazem parte da Transupar tiveram lá. Uma prefeita mulher da cidade de Coronel Domingos Soares e o prefeito de Nemalé. 10 prefeitos tiveram lá em Bituruna e passaram pela nossa rádio, passaram pela tenda da comunicação armada, a Rádio União, o programa ali da audiência, no Linha Aberta, comandado aqui por esse repórter, tocado pelo Marcelo Rodrigo Montoro, que é queridíssimo dos prefeitos do sul do Paraná. Nós vamos voltar a Bituruna daqui a pouco, mas antes vamos à capital do estado. Vamos a Curitiba conversar com o Juliano Gondim, nosso correspondente diário. Boa tarde, Juliano.
Muito boa tarde, Britão. Boa tarde de segunda-feira, amigos ouvintes da programação aqui da União. Agora 5h15, temos uma tarde com céu nublado aqui para a capital do estado. Temperatura de momento na marca dos 22 graus. A previsão é de que tenhamos um fim de tarde, também noite, com céu nublado, podendo ocorrer pancadas de chuvas aqui para a região. Vamos então aos nossos principais destaques, as notícias desta segunda-feira. O Paraná reduziu o número de famílias dependentes do Bolsa Família nos últimos anos. Dados do IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social, com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, mostram que o estado tinha 370.800 famílias dependentes do programa em 2016. O volume é 20,5% menor do que o registrado em 2010. Paraná foi o estado que mais reduziu o número de beneficiários do Bolsa Família no período. Em segundo lugar, ficou Rondônia, com redução de 18%. Ainda como destaque, com equipes treinadas e prontas para dar resposta diante de diferentes situações de emergência, o Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas está no litoral do estado com suporte para atender as demandas de resgate e remoção aeromédicas, junto com o Corpo de Bombeiros. O batalhão também ajuda nas ações de policiamento aéreo da Polícia Militar. A presença fixa de equipes e aeronave nas praias paranaenses foi indispensável nas 25 remoções e 23 resgates feitos até agora durante o verão Paraná. As equipes fizeram 100 horas de voo em operação em toda a faixa litorânea. Esses foram os destaques para hoje, as notícias desta segunda-feira, Britão. Eu volto a participar amanhã, terça-feira, trazendo informações ao vivo. A todos um forte abraço e também boa semana.
Boa semana, Juliano. Voltando a Bituruna, estávamos lá com o programa Linha Aberta da Rádio União e passou por lá o prefeito Neguinho Nescotel, passou por lá o vice Rodrigo Marcante, passou o chefe da Casa Civil, o deputado federal Valdir Rossoni, passou por lá o deputado estadual Ussin Bacri, o prefeito Porto Vitória, Couto Nelson Júnior, o prefeito de Paula Frontin, Sebastião, a primeira vez conversamos com o Sebastião, empresário bem sucedido e está arrumando a casa. Prefeito Valdir Capelete, Paula Freitas, o Bibi Paza, de Cruz Machado, o Santino de Vitória, o Gaúcho, de General Carneiro, Antônio Linto, o Maquiavelli, passou por lá, Major Taborda também passou por lá, a produtora que nós conversamos, o pessoal da Ematec está fazendo um bom trabalho lá, de agricultura familiar, enfim, foi realmente um show de coberturas que fizemos na festa da UV no Rodrigo. Confesso para vocês que o parque, maior estrutura que temos de parque, de eventos, é em Bituruna, né? O parque mais bonito que eu acho é o Parque Guairacá, ainda de Paula Freitas, porque é natural, né? O Parque de Eventos de Bituruna realmente é para grandes eventos, para rodeios nacionais e internacionais, porque a cancha é iluminada, muita gente de fora. Eu fui ver a estrutura de um acampamento, os caras levam uma casa, geladeira, fogão a gás, cama. Cara, os cavalinhos lá com ar-condicionado, cara do céu. São pessoas, efetivamente, que vivem o rodeio com profissionalismo ímpar. Parabéns toda a equipe organizadora, né? Parabéns toda a equipe organizadora. Parabéns pelo atendimento médico. Cara, que eu cheguei lá, passei mal, cara. Interessante, eu pensei que ia ver a vaca. Eu digo, mas será que eu vou ver a vaca aqui em Bituruna, rapaz? Aí, coincidentemente, cheguei num posto de atendimento médico, lá no rodeio mesmo. Me deu uma queda de pressão muito violenta, 7-6, as duas estavam quase batendo. A moça já me medicou lá, rapaz, um remédio debaixo da língua, lá o sal. Dali meia hora já estava galo. Eu não sei se foi a subida da serra que me fez mal, né? Até porque nós paramos, tomamos um café com mistura, como dizia minha avó Bem-vinda de Matos Costa. Eu cheguei bem, e lá deu uma caidinha, cara. Eu pensei que... E quando cai a pressão, você se gela e fica branco, cara. Parece que você tá apagando mesmo, viu, cara? E tá apagando, tá 7-6, né? Você parece que tá desligando, cara, né? Digo, mas será que vou, rapaz? Digo, meu Jesus, me aguenta um pouco mais um pouco, cara. Mas graças a Deus fomos até a uma hora o programa em aberta, de sucesso. Parabéns à nossa equipe de apoio, ao Marildo, ao Ricardinho Silveira. Estava lá o nosso diretor Batista, o homem do dinheiro. Estava lá o Kaique Luchino, nosso diretor. Dividiu o programa com o Marcelo Rodrigo Maltauro. Olha, foi um show de cobertura. A gente, mais uma vez, a Rádio União mostrou que apenas em dois programas nós entrevistamos quase que 50 pessoas, né? Em dois programas em aberta, que saímos do estúdio. Agora, sábado que vem, nós vamos ficar em casa. Vamos ficar aqui no estúdio fazendo esse programa que ali de audiência acontece em toda a nossa região. Parabéns ao CTG Chapéu Tapeado, à Faculdade do Laço pela organização do evento, o apoio técnico e total da Prefeitura Municipal de Bituruna. Lá, na hora que chegamos por volta das 8h15 da manhã, estava o pessoal da limpeza atacando. Na sequência, os produtores colocando seus produtos nos estandes de uva, né? Uva maravilhosa. Você veja como o pessoal tem que freio, né? Cara, para o ano passado não deu nada, cara. Derreteu os parreirão. Esse ano uma uva de excelente qualidade, e, cara, uva de tudo que é tipo. Cara, dá uva geladinha para dar uma chupadinha na viagem, rapaz. Vamos comendo uva de lá até aqui. Então, meu abraço e meu carinho, né? Obrigado pelo atendimento que me deram, a toda a nossa equipe. Eu sempre digo que eu não sou nada, é minha equipe que faz o trabalho. E foi muito bom passar com vocês aí esse sábado agradável. A festa prosseguiu no domingo, muita gente de fora chegando lá. E o sucesso que foi da classe política, o primeiro evento que eu vejo, né? São 9 cidades que acompanham o SUPAR, a Associação dos Municípios do Sul do Paraná. Tinha 8 prefeitos e depois mais 2 prefeitos de Coronel Domingos Soares, que é uma mulher que eu não pude conversar com ela, e o prefeito de Malé. Vocês são 10 prefeitos que foram prestigiar a festa. Até ímpar a curiosidade. Ah, estava lá o ex-prefeito Portão Anísio de Souza, conversamos com ele também, o Anísio, prestigiando o evento. porque a preocupação dos prefeitos é marcar presença no aspecto de ver como é que está a festa, para organizar e marcar a festa deles no município. Ficou claro agora com o prefeito de Bituruna, o neguinho da Escotel, de que a Insupara vai organizar, agora na próxima reunião, um calendário regional das festas, para não bater uma festa com a outra. Festa da Uva e Rodeio em Bituruna está lá. Bituruna agora em julho vai ter a festa do vinho, que é outra festa tradicional. A festa nossa da Costela, em setembro. A festa da Melancia, né? Em fevereiro, em Paula Freitas. Para não marcar data, não marcar festa do Carneiro, que é marcante em geral o Carneiro. Né? A festa do Lambari, em Porta Vitória. Um calendário de festejos, para que se não bata, para que todos possam visitar a cidade do prefeito, né? E os prefeitos fazem dessa visita, uma visita técnica até, para melhorar seus parques de evento. Mas a estrutura que tem um parque de evento de Bituruna é inegável, né? Parabéns a todos os prefeitos que passaram por ali para aquele parque, deixando uma estrutura invejável para qualquer cidade de médio grande porte, qualquer cidade que tem um centro de eventos daquela natureza. São 17h25 para você que tem compromisso com o horário. Lá em Porto União, recebo do deputado Antônio Aguiar que as 1.080 escolas da rede estadual de ensino estão recebendo a partir dessa segunda-feira mais de 530 mil estudantes na volta às aulas. A novidade desse ano é o ensino médio integral, com jornada ampliada, que será ofertada por 533 escolas nas modalidades do ensino médio integral e inovador e no programa Novo Mais Educação e Programa Estadual de Novas Oportunidades de Desaprendizagem. A informação que o Aguiar me passou, segundo ele, foi entregue efetivamente ao longo do mês, né? As estruturas e ao longo do ano é previsão de 50 revitalizações de novas escolas, com o objetivo de aperfeiçoar e detectar as fragilidades na gestão de diretores, também são fiscalizados. E a Secretaria de Educação fará uma avaliação dos novos gestores escolares em 2017. A descompactuação da carreira também continua com o reajuste previsto para o mês de maio e de novembro.
Vanessa Stenzel.
Opa! Vamos chamar ela! Nossa tripidante, esperta, querida e amada, salve, salve! Vanessa Estanjo! É você, qualquer dia pôr da cidade! Boa tarde, minha filha!
Olá! Boa tarde, meu amigo Britão! Boa tarde, Marco, mais uma vez! Boa tarde aos ouvintes que acompanham a programação! Obrigada pelos elogios, meu amigo! Fiquei até vermelha, que você sabe que eu sou uma pessoa tímida, né, Britão?
Eu sei!
Então, tá certo! Britão, neste momento eu estou aqui na área central de União da Vitória, ao lado de um comércio tradicional, 60 anos aqui no ramo do mercado, aqui em União da Vitória, onde o proprietário dessa loja é o nosso grande amigo, Britão. Nosso amigo Roberto Bona, é ele que está aqui do meu lado, Britão.
Opa!
Nós havíamos combinado na sexta-feira e deu certo. Estou com este nosso artista plástico aqui do Vale do Iguaçu, cantor, comerciante, é ele que vai dar uma boa tarde pra gente, já para animar a semana, segunda-feira. Nosso amigo Roberto Bona, eu chamo ele de Beto aqui mais na intimidade. Uma boa tarde para você, satisfação em estar conversando no programa do Britão, Beto.
Boa tarde, um abraço, Britão, para você, para o Marcos. Para mim é uma satisfação muito grande. E obrigado pelos elogios. A Vanessa é uma querida, eu admiro muito o trabalho dela e quero muito bem a Vanessa. Eu acho que não é tanto assim, mas eu estou à disposição de vocês. O que vocês precisarem, podem contar comigo.
Ok, olha só, Britão, o Beto continua com as suas artes aqui no Vale do Iguaçu, quadros belíssimos, transpondo aqui os pinheiros, enfim, a história do Vale do Iguaçu, né, Beto? Continua com as pinturas?
Com certeza, Vanessa. Eu acho que é um legado que eu trago do meu falecido pai e todo esse aprendizado. E eu estou praticando, e cada dia que eu estou sentindo evolução, e com certeza, eu não vou parar aí, né? Eu só vou parar quando Deus permitir. É, mas é assim, eu vou continuar fazendo meus trabalhos, é uma paixão que eu tenho, tanto na pintura quanto na música. Eu sinto um prazer imenso fazer isso aí. E é com muita alegria que eu faço, com certeza.
Quem tiver interesse em conhecer as obras de Roberto Bona, onde que conseguem ver um pouquinho da sua arte? As obras estão sendo comercializadas?
Estão sendo comercializadas, eu tenho alguma coisa exposta na galeria na Avenida. Eu tenho aqui com a Claudia Novak, da Seria, na Moldura Arte. E alguma coisa aqui no meu estabelecimento comercial, na loja Casa das Rendas.
Exato, 60 anos aqui no Médio.
Mais de 60 anos, com certeza. E dando continuidade ao trabalho do meu falecido pai, né?
Vanessa,
estamos te ouvindo, Britão. Fique a perguntar, vai estar com o Beto.
Eu só quero mandar um abraço pro Beto e lembrar, até que faz tanto tempo, há 25 anos atrás, quando eu era o vereador, fiz uma reunião com a Terezinha Wolff, que é uma das mulheres mais inteligentes e intelectual que eu conheço na minha vida, e ela me propôs que, como vereador, eu concedesse uma honraria ao Amadeu Bona, pai do Beto. E eu, na oportunidade que fui vereador, conduzi a sessão solene, que deu o título de cidadão honorário ao Amadeu Bona, o pai do Beto. Uma pessoa formidável, que nem o Beto, fino trato, uma pessoa educadíssima, nunca vi esse homem levantar a voz, era uma pessoa calma, tranquila. Eu tive a honra de propor esse projeto, aprovado naquela oportunidade, por unanimidade da Câmara de Vereadores, numa cerimônia que aconteceu bem na frente da Casa das Rendas, no Cine Luz, o Amadeu Bona recebeu o título de cidadão honorário de Vitória. Fico feliz por marcar a minha presença na vida dos Bonas com relação à apresentação desse projeto. Foi uma homenagem justíssima a uma pessoa que ensinou a arte para mim e o mundo de nossa cidade. Viu, Vanessa?
Britão, eu agradeço muito pelo carinho. Eu sou suspeito em falar, né? Eu como filho, mas eu quando falo do Amadeu Bona, eu falo como um admirador, não como filho. E realmente, eu acho que foi um trabalho e um projeto assim, bem elaborado, eu acho que foi bem merecido para o nosso grande, querido artista Amadeu Bona. Eu fico agradecido, fico lisonjeado, fico orgulhoso com isso. E quero agradecer a você, principalmente a você, Bitão, que sempre tem me dado força para todos nós, para todos os artistas, enfim, acho que para todos, não só para um. Eu sei que era todo carinho a você.
Então, o Roberto e eu estávamos aqui conversando antes de entrar aqui na programação e falando sobre o Cine Teatro Luz. Nós estamos aqui em frente ao Cine Teatro Luz. Eu já vi algumas apresentações do Beto aqui neste palco do Cine Teatro, que é um espetáculo aqui do Vale do Iguaçu. E que pena, né, Beto? Por enquanto está com as portas fechadas.
Até, eu acho que assim, é uma frustração, eu sempre falo assim, o Cine Teatro Luz aqui, eu acho que é um ponto fundamental para a União da Vitória. Eu acho que é a nossa vitrine, e a gente espera que de repente, daqui a um tempo, volte a funcionar, eu acho que até isso aí está numa questão de...
Está em projeto, está em trâmite, né?
Em trâmite, né, em projeto, eu acho que a arrumação do Cine com, acho que a faculdade, acho que está aí. E nós estamos torcendo que volte logo, sim, para poder abrilhantar cada vez mais a nossa cidade.
Tem alguma apresentação prevista aí para os próximos dias, Beto? Olha só, ele é Roberto, fã também de Roberto Carlos, né, Britão? Então, é Roberto no nome, que foi do Roberto Carlos também. Eu já vi inúmeras apresentações suas, sou fã de carteirinha. Tem aí pela frente já na agenda marcada alguma apresentação, Beto?
Ainda no momento não, Vanessa, mas assim que tiver, com certeza vocês vão ficar sabendo. E obrigado pelo carinho, senhor. Nossa, você é uma pessoa que eu admiro muito. Como pessoa, como profissional, olha, eu tenho uma imensa gratidão por vocês. Pode ter certeza disso.
Que bom. Aldair Mussinelli, secretário de Educação de Porto União, na sexta-feira elogiou o Beto, dizendo que ele fez uma apresentação aos educadores do município de Porto União para saudar a todos os professores para a volta às aulas no estado aqui de Santa Catarina, mais especificamente para Porto União. Como é que foi essa experiência?
Uma experiência muito boa. Primeiramente, eu quero agradecer minha querida amiga. Eu acho que a Aldair é uma ícone também na cultura, né? E ela havia me convidado para fazer uma apresentação, né? E eu acho que eu adorei, porque senti assim uma receptividade de todos os professores e que me trataram com muito carinho, e para mim foi uma emoção muito grande.
Educação e música combina, né, Beto?
Combina, eu acho que independe do outro, eu acho que é por aí a coisa, né? Eu acho que é muito, muito importante para todos nós, né? E quando você levar isso para os professores, para as crianças, para os alunos, e de repente para poder se engajarem em tudo isso e resgatar novamente essa história toda da música, da cultura em geral, né?
Ok, Britão, você quer fazer mais alguma pergunta para o Beto?
Só cumprimentar o Beto, né? Forte abraço para você, para a família Mona, tradicional de nossas cidades. E vamos continuar mostrando aquilo que acontece de bom aqui na cidade, né, Vadice? Na cultura, na arte, na educação, no esporte. Parabéns pela escolha hoje do Beto Mona como nosso entrevistado.
Para mim, Britão, é uma satisfação enorme. Eu estou com a unidade móvel estacionada bem aqui na área central. Estou com o Beto, brinquei com ele dentro do meu escritório móvel, aqui é a unidade móvel. E muitas pessoas estão passando, olhando aqui a nossa conversa. É muito bacana isso, essa interação com a comunidade, né, Beto?
Eu acho que isso é fundamental, né, Vanessa? Acho que tudo isso que você passa, eu acho que esse carinho, essa emoção, esse interesse em mostrar o trabalho dos artistas, não só meu respeito, mas como de todos os artistas, tanto na música, na pintura, na dança, enfim, eu acho que é um agregado e a gente tem que... Eu sempre falo assim, nós temos que trabalhar sempre em parceria. Acho que todos nós somos parceiros, que essa coisa flua e aconteça.
Agora são 17 horas da tarde, mais 34 minutos e vou ser ousada aqui para finalizar a minha participação, Britão.
Pois não.
Eu não combinei com ele, mas Beto, um trechinho de Roberto Carlos para iniciar a semana... Segunda-feira, programa do Britão, líder de audiência aí com Marco Aurélio Show. Vamos cantar um trechinho aí do Roberto Carlos, meu cantor preferido? Pode ser, Britão?
Pode!
Vou dar uma palinha, então. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavra não sei dizer como é grande o meu amor por você.
Ok, aplausos.
Bacana.
Nosso amigo Roberto Bona, gostou, Britão?
Adorei.
Tá certo, então. Meu amigo Britão, uma ótima tarde para você. Beto, uma ótima tarde, uma excelente semana para você.
Para todos vocês, Britão, um abraço, meu querido. Tudo é bom para você e para toda a sua equipe. Obrigado.
Tá certo. Britão, volto com vocês dos estúdios. Está garoando neste momento aqui no Vale do Iguaçu. Estou percebendo as pessoas aqui se agitando para se esconder aqui nos toldos. Aqui da Avenida Manuel Ribas, é claro, professor, aqui da Carlos Cavalcante, né? Estamos em frente ao Cine Teatro Luz, em frente à Casa das Rendas, fazendo aqui o comercial para o Beto. E um abraço para você, Britão. Um abraço para o Marco e uma excelente semana. Amanhã tem mais, Britão. Até já.
Até já, Vanessa Stens. Parabéns pelo trabalho, minha menina. A Vanessa e o Beto lançaram a preocupação com o Cine Teatro Luz. O reitor Alisson Franz foi muito feliz porque... pegou o Cineluz para a Uniuv. A Uniuv é a faculdade do povo de Nova Vitória, uma fundação municipal criada com o dinheiro do povo de Nova Vitória e hoje tocada, evidentemente, sozinha, com excelentes cursos e um deles, um dos mais novos e importantes, é odontologia, que formou a primeira turma esse ano. O projeto do Cineluz tem barreiras, porque você... não pode mexer como você quer. Hoje, a Uniuv tem arquitetura, tem urbanismo, tem engenharia civil, tem uma porção de cursos que pode efetivamente arrumar o Cineluz. Só que é um agravante, é um patrimônio tombado, um patrimônio histórico, e para você tirar uma viga, você tem que dizer por que está sendo aquela viga dali. Então é complicado, uma meta a casa... Porque você sempre aqui no Brasil tem que ter mania de fazer um puxadinho. Um puxadinho pra cá, um puxadinho pra lá, pra cá, de lá pra cá. Não tem. Como é patrimônio histórico, você não pode mexer. Mas, última entrevista que eu tive com o Alisson Franz, diga de passagem, ele e o vice-reitor, o Passos, estão mostrando a cara da Uniuv depois de 40 anos. Abrindo as portas para a população, saber o que é a cidade de Uniuv. Não sabe se Unilever, se é tomar banho, se é sabonete, se é pasta de dente. É uma faculdade do povo de Vitória que está aí, rapaz. Com recursos próprios, né, com dinheiro em caixa, uma bela administração financeira e que, sem dúvida alguma, eu acho que esse ano é o ano do Cine Teatro Lúcio. Vai demorar? Pode demorar, mas nós vamos ter um palco de, eu não sei se cabe 640 ou 570 pessoas, mas confortavelmente, com espaço para cadeirantes. Cara, aquilo, eu que trocava gibi na porta do Cine Luz, cara, no meu tempo de criança, que enxugava carro no posto do Joaquim, no posto do Jordão, eu era auxiliar de enxugador de carro, minha primeira profissão. Ganhava lá no posto do Joaquim, no posto do Jordão, que tem até hoje ali, na frente da Praça do Dicionário, eu morava ali na rua Pessoa Amazí. Eu ganhava meu dinheirinho para ir no Cine Luz, sábado no cinema. Ah, arrumei a primeira namorada aos 13 anos. Beijos e abraços quando começava o filme. Só terminava depois que terminava o filme. Saudades daquele tempo. Trocava gibi, só que eu era pobre, não tinha muito gibi. Os caras trocavam o gibi lá do... Como é que era o gibi famoso lá? Rex, Tex, Fantasma. Cara do céu, era aquele gibi da época, cara. E o pessoal ia com uma pia de gibi para trocar o gibi lá. Saudades, mas vai voltar ao Cine Luz, viu, gente? Não tem, está em boas mãos. Hoje o Cine Luz é da Uniuf, em termo de comodato, cedido pelo prefeito Pedro Ivo, a Uniuf tocar. Vamos ter palco, se não vão ser palco de formatura do Cine Luz, eu não tenho dúvida disso. Temos que aguardar efetivamente, né? Para que a coisa tem que ser devagarinho, né, cara? Não é como uma iniciativa privada que você vai lá no mercado e compra uma coisa. E pronto, ah não, faculdade, prefeitura, tem que fazer licitação, tomada de preço, patati, patatá, papilipa. Falta o leitinho das crianças, Macorélio. Falta uns 20 minutos para as 18 horas. Tá de segunda-feira, Macorélio Show.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
A Comercial Bandeirante comunica que dispõe de apartamentos para aluguel com desconto de 50%. Apartamentos com 3 quartos de 1.200 por 600. Apartamentos com 2 quartos de 1.000 por 500. Apartamentos com 1 quarto de 700 por 350. A Comercial Bandeirante tem também casas para venda em alvenaria, livre de enchentes, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem. Financiamentos a longo prazo pela Caixa Econômica ou Banco do Brasil. A sua empresa a partir de R$600 por mês. Comercial Bandeirante.
Para você cair na folia com muita energia e segurança, a Copel não para. Nestes dias de folia, cuidado com a altura dos veículos. Evite trafegar embaixo dos cabos de energia. Não toque na rede elétrica. Evite direcionar jatos de água nos fios elétricos. Não solte fogos de artifício perto da rede. Os cabos podem se romper. Procure um lugar seguro. Não lance serpentinas nem confetes na rede elétrica, sejam metálicos ou não. Respeite a distância de segurança necessária entre os enfeites e os fios elétricos. Copel, por energia. Governo do Paraná.
O colchão tem que ser bom, certo para você, do seu jeito. E a Conforto sabe lhe indicar e tem as melhores marcas para oferecer.
Conjunto Box Class Casal da Castor, de molas ensacadas, tecido poliéster e suporte macio por 10 vezes de R$ 129,00. Conjunto Box Stanford, da Maringá, tamanho Super King, tecido malha e molas de superlastique com suporte firme por 10 vezes de R$ 239,90.
Escolha agora o melhor para você descansar. A Conforto facilita em até 10 vezes sem juros.
Conforto Super Rádio União.
5:41.
ZYJ 203, 1.070 kHz, Rádio Difusora União, de União da Vitória, Paraná.
Pois é. Só para você aprender mais um pouquinho. Propaganda pode ser, não tem importância, mas eu não estou na folha de pagamento, não. O Star, cartões são de 30 centavos e 90 minutos. Matéria assinada pela jornalista Maria Nonesco, no Jornal Comércio, Em Nova Vitória, há várias maneiras para usar as vagas do estacionamento pago. Com a atuação desse dezembro do ano passado, a empresa Zona Azul está em fase final da implantação de toda a sua estrutura. Nessa semana ficou mais evidente, por exemplo, a substituição das placas que indicam a presença do estacionamento rotativo STAR. Elas seguem as normas do CONTRAN, são mais altas, maiores, têm maior visibilidade e mostram a alteração do horário no sábado, onde a cobrança vai até as 13 horas. Também nesse processo de adaptação, a compra do crédito para usufruir da vaga, cada parada à direita, 2 horas, no mesmo ponto. Passado esse prazo, é preciso mudar o local do estacionamento do veículo. Conforme é responsável pelo setor Zona Azul, Marinês Fogaça Ribeiro, a compra de crédito pode ser feita de várias maneiras. Elas garantem paradas de 30, de 60 e 90 minutos, dependendo da opção de compra do motorista. O tempo pode ser comprado de 3 formas, ticket avulsos, parada rápida e o débito automático. Os avulsos são para o uso imediato de quem não quer ter um estoque de crédito. É para 1 hora, 1 hora e 30 ou 2 horas, explica a responsável. As opções de parada custam 70 centavos e vale para quem quer deixar o carro na vaga por até meia hora. Já o débito é para quem usa muito STAR. Ele depende de um cadastro que pode ser feito pessoalmente no escritório da empresa, nos mais de 30 pontos de venda espalhados na cidade, ou no portal da Zona Sul. É preciso cadastrar o CPF ou o CNPJ e a placa. Podem ser várias placas, inclusive. Nesses 2 meses de trabalho na cidade, a empresa percebeu a resistência da comunidade e usar a versão online para o cadastro. A procura pessoal ainda lidera a preferência das opções. Eu até sei porque é o medo do brasileiro de colocar na rede, né, o seu cadastro, seu NPJ, seu CPF, identidade, talvez, placa dos carros. Então a procura pessoalmente ainda lidera a preferência das opções. Eu tenho meu carro eu pago... Eu tenho lá, eu não ponho nada no carro. Aí o pessoal passa lá e já passa lá. Débito automático, né? Eu compro lá vintão, quinzão, 10 pila, quando dá, eu vou ponhando dinheiro. Aí não me incomodo, porque quando eu recebo o papelzinho, eu sei quanto eu tenho de saldo para gastar. Para mim é mais cômodo, né? Até porque eu uso pouco estacionamento, mas para quem usa também bastante, eu acho que o melhor é o débito. Porque daí você não precisa colocar o papelzinho, não precisa nada, você vai lá, puxa. Quando você sai, você já sabe quanto você tem. Você pode consultar via celular o que você tem de saldo para gastar ainda, né? Eu acho que essa empresa está fazendo um belo trabalho e finalmente nós temos lugar para parar em nossas cidades. O bom disso, né, é que nós temos lugar. Mas em compensação, a nossa reportagem foi até o terminal rodoviário de Nova Vitória. O Ricardo Silveira trouxe a matéria para nós na sexta-feira e constatou que a maioria dos veículos estacionados não são de passageiros de quem utiliza o local para o trabalho, mas de quem procura espaço para escapar, entre aspas, do estacionamento rotativo. O Ricardo quer dizer com isso, não é aquele que vai buscar a mulher, a namorada, a noiva, o filho, a filha, o filho, o marido, o noivo, que para ali o carro, não. Né? Não é quem trabalha na rodoviária que para o carro, é o pessoal que só trabalha nas imediações, né? E pincha o carro ali. Segundo a nossa matéria, consultou os taxistas e usuários da rodoviária, há casos de veículos que ficam estacionados durante quase todo o dia e somente no final da tarde a retirada lá. O cara vai trabalhar de manhã, só pega às 6 horas. A situação foi amenizada durante o período em que não estava em funcionamento o trabalho de cobrança e estacionamento em Nova Vitória. Mas com a volta do serviço, a ação de fugir do estacionamento pago voltou a ser praticada. Quem realmente necessita do espaço para esperar ou deixar passageiro, sendo prejudicado, porque não tem como estacionar seu veículo. A responsabilidade de fiscalização do estacionamento fica por conta do sistema de Vitran, o Vitran. Mas, segundo o setor, até o momento o trabalho não tinha sendo realizado devido ao trabalho do início da atual administração. Eu não sei por quê, porque você tem um terminal rodoviário que você paga. Cada um que embarca lá, paga-se uma taxa de embarque. Não sei quanto é que é essa taxa de embarque. Até por curioso, vou perguntar para a nossa reportagem quanto é que é a taxa de embarque para embarcar. Pelo menos eu sei que tinha essa taxa de embarque. Não sei se está sendo cobrado. Para você manter o pátio limpo, para você manter a estrutura de limpeza dentro da rodoviária, a rodoviária que foi feita para os próximos 200 anos, a rodoviária para parar 4, 5 anos por dia lá, ou meia dúzia, né? Sei lá quanto para, mano. Eu, para mim, tinha que ter uma rodoviária só, para as duas cidades. Eu sempre fui a favor de uma rodoviária. Entendi, porque tem que pacar para lá, ônibus intermediário, interestadual, para dali, para lá. Eu acho que uma rodoviária seria as duas cidades, não precisava gastar tanto e tanto em prédio público, né, cara? Mas tudo bem, está ali a rodoviária para os próximos 200 anos, né? Agora precisa manter aquele prédio funcionando, aquele prédio limpinho, aquele prédio conservado, aquele prédio melhorado. Não deixar se deteriorar. Então, sem regulamento, uma cobrança para quem para ali, cara. É, para quem para ali. Eu acho que dá. No estacionamento, né, cara? É. Você dá 10 minutos para o cara, ou 15 minutos para você buscar a mulher, tá? Passou de 15 minutos, você cobra a taxa. É. Tem que deixar um funcionário à disposição? Não sei como é que vai funcionar isso. Você dá para a empresa que está aí cobrando? Mas tem que fazer até um projeto de lei, eu não sei. Se é com os juristas aí da prefeitura para equacionar esse problema, né? Também acho que é um espaço público, né, cara? É? Só que se não tem lugar para você que vai lá de vez em quando buscar um parente, não tem lugar onde parar, né? Eu acho que tem que dar uma arrumadinha nisso. Em Porto União a coisa já é mais apertadinha. Só cabe 8, 9 carros no estacionamento. O pessoal da prefeitura já ocupa dentro de onde para os ônibus o espaço para guardar carro ali também, né? Não sei se modificou isso também, né? Mas eu acho que isso dá para ser equacionado. Eu acho que a partir da hora que mexe no bolso do camarada, o camarada já sente também, né, cara? Já sente também. Mas a partir da hora que se cobre do camarada para estacionar, tem que cuidar do carro do cara. Estacionamento aí, né? Então eu não sei como é que funciona realmente isso. Mas dá para ver. Se prejudicar tanto assim, dá para tomar as providências que o caso requer, né? Dá para ver, não é tão difícil assim, não. Não é tão difícil. Me chama a atenção o espaço cultural, matéria assinada pela Terezinha Wolff, para a grande educadora. Diz a Terezinha Wolff, ilustre filha de Porto União, berço de grandes mestres no ensino. Granjeou fama de professorinha que em 1965 iniciou sua profissão em Lineópolis. Depois na Escola Básica Balduino Cardoso, nos Colégios Santos Anjos São José, para ingressar no Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e ser escolhido presidente, primeira mulher a ocupar tal cargo naquele colegiado. Agora as flores são para ela que aceitou o convite para ser secretária de Educação e Turismo de Porto União. Trilhará novamente o caminho das escolas integrando o ambiente em que, com a cultura e o turismo, seguirão par e passo na arte maravilhosa do saber e do saber fazer. Indicação e posse que Jesus faz a representante legítima da mulher catarinense no grandioso trabalho onde o pensamento cria, coordena, conduz e constrói. Não é só mestra que soube transmitir a seus alunos, é só pessoas que sempre prestigiou a arte, não só a vereadora, que representou a comunidade na Câmara de Porto União, e também na política catarinense, é mulher portuniense em todos os pedestais que atinge. É oradora autêntica, a palestrante de uma existência útil perfeita. Mas não é somente a oradora eloquente, dona do pensamento que empolga, convence e embeleza a vida. Não é só a folha de tudo que já tem feito, mas aquilo que sempre realizou e realiza por duas cidades em cujas ruas palmilha e vem diário. louve-se em conta títulos e homenagens que carinhosamente recebe em gratidão a isso. Registro aqui o peão do Vale da Alve e o troféu Mulher Executiva União de Vitória. É trabalhadora voluntária, esmerando-se para atender os que ela recorrem ao que aqueles que seus olhos de lince descobrem em suas necessidades. Aquela que vê no sofrimento de outrem passa de contemplação para os problemas humanos, passa a ser amiga solicitada continuamente pelas entidades sociais e culturais que lhe ressentem a grande capacidade realizadora. É esposa, mãe, é avó, que permite o conjunto da harmonia, do desprendimento, do carinho e do saber conviver. A dona de casa, que se esmera para receber, na cozinha cuida de transtudiosamente para proporcionar a qualidade de vida dos que a ele se acercam. É a cidadã de Hermocinelli, consciente da grande responsabilidade que devem ter pais, professores, no futuro da juventude sobre suas tutelas. Assim, nesse início de um ano novo, de uma nova etapa administrativa, em nome de todos que acreditam na educação e cultura como fatores que injetam o progresso para o crescimento de uma nação, com um fraternal abraço dizemos, parabéns a você, Terezinha Wolff. Bacana, viu, Terezinha? Um beijo, minha querida. Um passarinho me contou, Terezinha, tomara que seja verdade, porque a Aldaíra, uma pessoa além de ser extremamente inteligente e culta, ela assume aqui uma pasta importante escolhida pelo IBAC, Secretaria de Educação e Turismo de Porto União. Ela levou para lá o Sérgio Buch, me parece, eu vi no jornal qualquer coisa, me parece que a Terezinha Wolff vai ficar no Castelinho. Se isso se efetivar, Terezinha, eu quero te render as maiores homenagens que uma pessoa pode fazer a você, Terezinha. Você é o Castelinho de Porto União. Você é a encarnação e reencarnação daquele Castelinho. Você que projeta a cultura, o espaço cultural, né? Você que inventou. O que ela inventou? Aquele troço que declamava, decorava. Tem um troço legal que chama-se isso mensalmente. O pessoal se encontrava para declamar, para cantar, para fazer, né, prosa e verso. Tem um nome específico disso que eu não me lembro agora. Mas tomara que seja verdade, Terezinha. Um passarinho me contou que você iria para o Castelinho. Tomara que você vá. Parabéns, Eliseu. Parabéns, Aldair, se isso se efetivar. Porque uma mulher extremamente culta, abençoada, né, por Deus, uma inteligência raríssima e que faz da arte, da cultura, a sua vida. Foi professora. O sofrimento da sua carreira em Porta Vitória. Me contava ela com o Fuquinho e em 5 da aula na escola. E às vezes o Fuque atolava. Eu me lembro de Porta Vitória quando inauguraram a usina Salto Grande ali, acho que se não me engano. Eu fui com meu pai na inauguração. Era areia aquilo mesmo, era tão perigoso aquilo. Hoje que é asfalto, era tudo areia. Não posso me esquecer disso. Eu acho que é uma boa homenagem pelo trabalho que a Terezinha realiza. E tomara que se efetive isso, que ela foi o primeiro aqui a anunciar no programa do Britão, né? A posse da Terezinha frente à cultura do Castelinho. Pelo que eu vi, o Sérgio Buch vai cuidar da parte também de cultura, né? Ela está se cercando de gente boa, gente que já tem conhecimento técnico possível, né, para tocar efetivamente a sua pasta. Que é uma pasta realmente que é educação e turismo, né, cara? Junto com ela, a cultura. Acho que excelente escolha é se isso se efetivar, tudo isso que eu estou vendo com relação a Porto União. Que bom, Eliseu, parabéns para você. Qualquer dia, Eliseu, vem conversar com a gente aí no programa Linha Aberta, que tem muito mais espaço para a gente conversar. Falta 4 minutos para as 18 horas. Daqui a pouquinho vem Marco Aurélio Show! É, vamos conversar. Daqui a pouquinho, vai trazer aqui as músicas que enveredam as casas e os lares de todo o nosso... Envaredo é bom, né, cara? Eu não sei como é que tirei esse troço. Meu Deus do
céu. Mas o pessoal entende aí, Brito. Entende o teu raciocínio.
Obrigado, Marco. Você me entende, que bom. Marco, oi. Eu tenho o tenente-coronel Elton Zeferino. Eu tenho uma matéria com ele que me chama a atenção, porque eu odeio tapete, cara. Eu estou na terceira idade. Melhor idade é um cacete, é para enganar a gente. Terceira idade, estamos ficando velho, né? Melhor idade para quem tem 22 anos, 23, bonito, com dinheiro no bolso, que tcheca tcheca na bucheca todo dia, né, cara? Aí não mais fazemos tudo isso mais, é meio complicado. E os tapetes me atrapalham, eu odeio tapete, cara. Tapete do banheiro, tapete não sei o que, tapete na sala, tapete da cozinha, tapete... Cara, você é uma briga, viu? Um dia eu joguei um tapete lá fora, não fui buscar, mas eu joguei o tapete da raia. Eu arresbalo no tapete, cara. E você veja uma coisa, o tenente-coronel é outro nos referindo, diz que pessoas idosas são mais vulneráveis a acidentes domésticos graves. Tapete, pisos escorregadios, por exemplo, pode causar quedas com consequências severas. Mas algumas medidas simples podem tornar sua casa um ambiente mais seguro. Quem explica isso é o tenente-coronel Elton Zeferino, que traz orientações do Corpo de Bombeiros para evitar acidente doméstico com idoso, que nem eu aqui, que estou com 63 anos. Não me diga que vai melhorar o cacete de melhor idade. Mas vai para quem tem 23, 24 anos. Meta aí, Marco Aurélio.
Considerando a situação do próprio idoso, a ocorrência mais típica que nós atendemos é uma ocorrência de atendimento pré-hospitalar que diz respeito a idosos que caem em residência. Essas quedas, elas normalmente elas acabam até pela condição de saúde do idoso, provocando fraturas. E essas fraturas, justamente, né, com o passar, aí que vem o grande cuidado que nós devemos ter com o idoso, a comorbidade que resulta de uma fratura no idoso, ela vai causar uma dificuldade tão grande no idoso que ela pode resultar, a médio prazo, inclusive, na sua morte. Então, paciente idoso, nós devemos ter todos alguns cuidados em residência, justamente para evitar que ele tenha queda e, em virtude dessas quedas, ele venha sofrer fraturas. São alguns cuidados que, para o adulto jovem, né, ele passa quase que imperceptível, mas para o idoso ele acaba tendo algumas dificuldades. A começar pelo ambiente. Nós não devemos ter nenhum tipo de tapete colocado no solo da residência, isso provoca, né, escorregões e quedas. O ambiente ali de circulação desse idoso, né, seja do quarto para a sala, da sala para o banheiro, do banheiro para a cozinha, ele deve estar o mais desimpedido possível, né? Evitar colocar mesinhas de centro, obstáculos, estátuas, vasos, coisas que possam dificultar o ir e vir desse idoso, que isso pode também resultar em quedas. Uma dica bem importante também com relação ao idoso é orientá-lo, né? Especialmente os idosos, a partir de determinado momento, eles acabam levantando à noite, né, para ir até o banheiro. Então nós temos que ter, no ambiente do quarto, pelo menos uma luz de cortesia, o idoso possa se orientar onde é a porta e orientá-lo também que no momento que ele levanta da cama, que ele levante de uma forma, né? Primeiro ele se sente, depois que ele se levanta, até para a sua situação de circulação sanguínea ela possa se estabilizar e ele não sofra, né, uma síncope, ou seja, um desmaio, em virtude de levantar rapidamente da cama e já tentar caminhar. Isso pode resultar em uma síndrome vasovagal que pode provocar um desmaio, e no momento que ele faz a queda ao solo, isso também pode resultar em fratura. Uma outra dica também bem importante é preparar especialmente um ambiente de banheiro para o idoso. Colocar estruturas, né, que possibilitem, no momento que ele vai usar o vaso sanitário, que ele possa se apoiar, no momento que ele está tomando seu banho, que ele também possa se apoiar em estruturas metálicas que são fixadas em parede. Isso tudo, né, facilita a questão do convívio da vida do idoso para que ele tenha, né, menor probabilidade de queda. E também, né, obviamente, no período noturno, manter uma casa bem iluminada para evitar que ele tenha tropeços, enfim, possa sofrer, né, essas lesões que a gente acaba de citar.
Tá certo então, fica agora com ele, Marco Aurélio Show, volta amanhã, tchau, 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 tchau.
Polícia, política, comunidade e unidade móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresentou Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Obrigado pela sua audiência e participação. Programa do Britão, na Super Rádio União. Até a próxima edição.